Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 788. Sua companhia habitual, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode também encontrar-nos em rumo.pt, secção de programas. Aí estão disponíveis programas para escuta e também para download. Aí encontrará, nomeadamente, a edição da passada semana. Primeira parte da conversa com Paulo Martins, que hoje vai ter conclusão. António, apresenta temas que vão passar por cá esta noite.
Boa noite. Como foi dito pelo Sérgio Xavier, é a conclusão da conversa importante com o professor, ex-jornalista e investigador Paulo Martins, o autor de um livro importante, O Bairro dos Jornais, um espaço relativamente curto, um espaço geográfico na cidade de Lisboa. Concentraram-se aí 593 jornais. É obra e dá para refletir e dá para pensar sobre a história. Mas a nossa conversa desta noite, a conclusão, é o futuro da comunicação, o futuro da informação, os desafios, tudo aquilo que se apresenta para candidatos, futuros profissionais da comunicação, nas suas várias e múltiplas áreas. Muito interessante esta conversa. Escusado será dizer para investigadores, professores, tenho aqui um manancial de pistas, de orientações e até sugestões de futuros trabalhos. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo, um abraço, sempre melhores leituras.
Paulo Martins é licenciado em Comunicação Social e doutorado em Ciências Sociais. É investigador do Centro de Administração e Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. As suas áreas de interesse são a ética e deontologia e a história dos média e do jornalismo. É jornalista desde 1983. Integrou a redação de vários jornais. Exerceu funções de chefia no Jornal de Notícias entre 1998 e 2014 e atualmente é diretor da revista Jornalismo e Jornalistas, do Clube de Jornalistas. Da sua obra publicada, destacamos o seu contributo na obra Ética Aplicada, Comunicação Social. É ainda autor de O Privado em Público, Direito à Informação e Direitos de Personalidade, a sua tese de doutoramento. Já mais recentemente, O Bairro dos Jornais, as histórias que marcaram o Bairro Alto e os seus jornais, editado pela Quetzal.
Até que ponto é que faz sentido um congresso dos jornalistas? O sindicato, sim. Continuo a achar que sim e penso que sim. Mas um congresso quando os congressos tinham, provavelmente, do jornalismo, uma consciência, iriam debater problemas, usando o jargão e um palavrão, fraturantes, de desafiantes para os jornalistas. É isso que acontece? É isso que os move? Que respostas é que poderão eventualmente dar a quem vos aparece um jovem jornalista ou uma jovem jornalista porque, com ingenuidade, porque acredita, porque eu acredito mesmo, como eles, que entram todos os anos, e provavelmente o Paulo Martins ainda acreditará muito mais quando vê os seus alunos e alunas do primeiro ano, no primeiro dia de aulas, com aquele espírito de que irão abraçar o jornalismo, a comunicação, a informação, o lado, se quisermos, da civitas, o lado da intervenção na causa pública, na vida da cidade, cidadania, claro. Cidadania, tudo isto. Como é que isto também a vocês que têm a experiência, têm uma vida nos jornais, o que é que vocês lhes dirão, irão dizer, responder, são capazes de equacionar questões, temas que irão ser colocados, porque provavelmente os temas são temas abrangentes, de banda larga, mas depois, julgo eu que na hora do debate vem aí o lado subjetivo, individual, de cada um em particular, e talvez fiquem um pouco, tanto ou quanto, encalacrados com a resposta que terão que dar ou formular. Como é que isso funciona?
Eu não tenho dons de futurologia para adivinhar o que
claro.
Pode ser o Congresso de 2024,
claro.
Mas estive ligado à organização de 2017 e o facto de naquele palco, naquele momento que também é de mediatização, evidentemente, terem surgido um conjunto de jornalistas que deram a cara denunciando as situações pelas quais estavam a passar, sobretudo em órgãos do Estado, levou a que aquelas situações fossem genericamente resolvidas. Os precários de órgãos do Estado deixaram de o ser na grande maioria. Alguns, entretanto, seguiram o seu caminho naturalmente e não estão lá. Mas há essa possibilidade de transformar um Congresso num momento de denúncia de situações e de procurar, obviamente, apresentar propostas para as tentar resolver e comprometer o poder político com elas. É também missão dos jornalistas procurarem saber em que medida é que nós podemos ou não ter, por exemplo, financiamento público para os órgãos de comunicação, como temos para outras áreas de atividade económica que o Estado entende que deve apoiar. E se nós consideramos que o jornalismo é um bem público, então se calhar deve ser apoiado. Os jornalistas não podem estar de fora desta discussão. Não são patrões, não são os donos, não são empresários nem gestores, mas não podem estar aliados desta discussão. Pergunta-me como é que os meus alunos reagem. O curso a que eu estou ligado, que é de Ciências da Comunicação, é, digamos assim, de banda larga. Isto é, no meu tempo de licenciatura, em que se chamava ainda Comunicação Social, a maior parte dos estudantes queriam seguir jornalismo, e vários deles seguiram e são hoje prestigiados jornalistas, né? Na RTP, na Visão, no Público, por exemplo. Hoje em dia, o número de alunos que quer seguir jornalismo é mais diminuto. A maior parte quer seguir áreas de comunicação estratégica,
pois,
de assessoria
claro.
De imprensa, precisamente porque a imagem de crise do jornalismo está aí, é incontestável, não é?
É publicidade, marketing e coisas assim, as
exatamente,
novas linguagens.
Exatamente, exatamente. Outras Exato. Formas de comunicação.
Claro.
Agora, repara, os poucos que querem seguir a profissão são determinados e vão a jogo e conseguem. Agora, reparem, conseguem
mas a
muitas
questão,
vezes em situações
mas a questão,
cada vez mais frágeis.
Ó Paulo, mas a questão é que tem lá, no mínimo, digo eu, 50 novos todos os anos.
São 70.
Oh, isso.
Só ali.
Portanto,
aliás, bastante.
Aqui no mínimo são 50, 60, portanto... Todos os anos. E eles chegam
eu
lá.
Eu diria que há universidades, como por exemplo a Universidade Nova, provavelmente o curso da Universidade do Minho, que eu conheço também, que há mais gente a querer ir para, mais alunos a quererem seguir o jornalismo. Não é o caso do ISCS, mas por exemplo a Universidade Nova aqui em Lisboa também já se está a ressentir, tanto quanto sei, dessa imagem de maior fragilidade da profissão. De qualquer modo, o problema muitas vezes é o desajustamento entre a oferta e a procura. Nós não podemos impedir alunos que têm 17 de média de quererem seguir Ciências da Comunicação.
Claro.
No passado, a média mais baixa de entrada era 17,5.
Claro.
Que eu acho uma coisa verdadeiramente inacreditável.
Terá que ser. E só para terminar esta questão, que é para irmos ao nosso livrinho, ao nosso grande livro. É assim uma coisa, como é que também os jornalistas, um jornalista da ética e de ontologia, com as preocupações, vamos lá, o deve e o posso, o quero, o que faço, a componente moral, e não estou agora aqui a falar no imperativo categórico kantiano, nem essas questões que não são para aqui chamadas, mas... Quando um jornalista, muitas vezes, era jornalista, diretor, e fica ligado ao papel de gestor, administrador de um grupo, de grupos de comunicação social. O jornalismo, a ética, a deontologia, vai às malvas ou também há ali jogo?
Eu tenho esperança que não. Tenho esperança que não, mas não tenho certezas. Repara, mais uma vez nós estamos a falar de uma perspectiva coletiva ou de uma perspectiva individual. Hoje qualquer jornalista mais experiente lhe dirá que os diretores de antes eram representantes da redação na administração. Agora são representantes da administração junto da redação.
Pois é.
E isto muda tudo.
Ah, completamente.
Isto muda tudo, evidentemente. Não é? Não estou com isto a dizer que um diretor, um chefe de redação, um editor, sejam por natureza pessoas que se prestam a violar normas jornalísticas, mas a tentação é grande. Porque é preciso mostrar números para cima, digamos assim. Não é fácil gerir, sobretudo porque, repara, nós fazemos de conta em Portugal que temos muita concorrência, mas se reparar na realidade, as matérias tratadas pelos vários órgãos de comunicação social são quase todas sempre as mesmas. E há muito a ideia de que se eu quiser fugir à manada, eu tenho de justificar. E portanto é mais fácil colar-me e ir atrás da onda. Reparo, os órgãos de comunicação, e bem, fizeram um papel extraordinário durante o período da pandemia, e aí eu acho que as pessoas perceberam afinal a sua utilidade, afinal a utilidade do jornalismo, que é diferente da rede social e que não tem a ver com a mesma, não tem os mesmos princípios, mas o problema reside aí, reside em como é que o jornalista, num ambiente cada vez mais pulverizado, em que toda a gente pode produzir informação, incluindo jornalística, como é que o jornalista se posiciona? Como é que ele consegue demonstrar que eu tenho uma carteira profissional que comporta direitos e deveres e eu tenho de os cumprir? E os deveres não vêm só no Código Deontológico, vêm no Estatuto do Jornalista, que é uma
não,
lei.
Pois não. Uma questão que tem a ver com isto é a questão, aquilo que normalmente também decorre de uma análise, se quisermos, diacrónica, 100 anos, vamos imaginar, falámos quase no início da conversa, a afirmação da burguesia, os jornais também eram um dos espelhos onde a burguesia se refletia e afirmou as suas ideias, os seus combates cívicos, políticos, culturais, intelectuais, literários, estéticos, o que quisermos, mas contou sempre. Penso que o Paulo Martins é capaz de estar concordo comigo, mas pronto, se não estiver também não vem mal ao mundo, bem pelo contrário, que é o seguinte, o jornalismo, esses jornalistas, e penso eu, não sei se mudou ou não, e a questão é esta, tem a ver um pouco com, o jornalista contava, penso eu, com dois pressupostos, ou duas aporias que estavam logo no início. Por um lado, o leitor, pronto, que evidentemente a informação, a notícia, que é o emissor e o receptor, portanto está aí com a mensagem, o leitor tem vontade de ler este jornal, quer saber e tem literacia suficiente para perceber enquadramentos, aquilo que é, onde, quem, como, porquê, quando, aquelas velhas questões e tal. Penso eu que, duas alíneas mais, isto, esta realidade, se existe ou não, da sua experiência, o que é que nos poderá dizer? Depois, a linha B tem a ver com um filme muito famoso, Citizen Kane, de Orson Welles, quando ele retrata William Hearst, o poderoso magnata da imprensa, que tem, como se sabe a famosa frase, deem-me as fotografias ou os factos, deem-me os factos que a notícia escrevo é eu. Até que ponto é que isto ainda se mantém válido ou isto é o tal Rubicão do mundo da notícia? E hoje em dia, voltamos à literacia da linha A e à linha C, os desafios colocados pelos bots, pelas essas fake news, essas coisas adulteradas, não tem, isso existe, porque é a velocidade, a rapidez, e faz lembrar um pouco também Humberto Eco e a sua afirmação que até hoje em dia, com esta parafernália de ferramentas que cada um tem nas suas mãos, até o idiota da aldeia faz o papel de sábio e inteligente. A pressupor e a dizer que, sem o espírito crítico, sem a noção da tal literacia cultural, pelo menos histórica e não sei o quê, provavelmente a informação, aquilo que será a informação, dá-se que a inversão da famosa pirâmide de Maslow virou tudo ao contrário. Ficou tudo as prioridades ou todas baralhadas. Como é que estamos, como é que o Paulo Martins lê estes tópicos que lhe coloquei agora em cima da mesa, ou passa a expressão, ao microfone?
Olha, quando eu comecei a profissão, a primeira coisa que me disseram foi uma frase que eu nunca mais esqueci, que é: o teu patrão é o leitor.
Pois.
No sentido que nós trabalhamos para o público, não trabalhamos, claro que devemos lealdade à empresa, mas a nossa primeira lealdade é para com o leitor, para com o público, genericamente. E, portanto, nós temos que estabelecer com ele uma relação de confiança. Se eu não for suficientemente credível aos olhos do público, ninguém vai ler-me, ou ninguém vai ouvir a minha reportagem, ou ninguém vai ver a reportagem que eu faço na televisão. É simples, não é? E eu não posso usar estratégias alheias ao jornalismo para captar a atenção das pessoas, para... Porque isso vai a prazo virar-se contra mim. Isto é, eu não posso fazer um título que não corresponda ao texto para captar a atenção e depois as pessoas sentirem-se defraudadas. E isso, infelizmente, acontece porque há, e esse é que me parece ser o mais preocupante, há uma espécie de contágio entre as várias formas de comunicação. Fazem-se títulos como se fossem slogans propagandísticos ou publicitários, tudo isso contribui para que as pessoas tenham menos confiança nos jornalistas, porque se sentem traídas, evidentemente, e tudo isso contribui para que a sociedade fique com menos capacidade de intervenção cívica, porque menos informada. Repare, falou da questão da literacia. O jornalista não pode mais do que apelar a que haja instrumentos para fomentar a literacia das pessoas, mas tem um papel fundamental, que é tornar a sua mensagem acessível. Não é simplificá-la, é torná-la acessível. E quando nós vemos muitas vezes abordagens que são somas dispersas de informação, sem coerência, sem se perceber a história, costumo dizer aos meus alunos: uma peça jornalística, uma notícia, uma reportagem, é uma história, contada com determinadas características, mas é uma história. Se ninguém perceber a história, não há a ligação entre o receptor e o emissor. Perde-se, obviamente. Se eu não perceber uma história, eu não vou voltar a ler aquele jornalista, porque ele não conseguiu contar-me de forma a que fosse clara para mim. E aí o jornalista tem que aproximar-se o mais possível daquilo que concebe como sendo o público, porque não consegue muitas vezes, evidentemente, saber exatamente para quem está a transmitir a informação. Portanto, eu acho que o problema reside precisamente nesse eixo central de trabalho jornalístico: é para satisfazer o direito à informação. Não tem outra missão, não é para vender sabonetes, não é para vender viagens turísticas, não é para promover políticos, não é para estender o microfone a políticos cuja única missão, em alguns casos, é mentirem permanentemente e usarem a mentira como arma política. Portanto, o jornalista tem de combater isso. Não é fácil, como compreenderá, e os nossos ouvintes com certeza que compreenderão também. Reparem, quando temos debates em períodos de campanha em que um dos intervenientes mente sistematicamente, como aconteceu nas últimas eleições, quer legislativas, quer presidenciais, é impossível ao jornalista estar permanentemente a repor a verdade, até porque não tem condições para escrutinar em tão pouco tempo essas intervenções. Portanto, a responsabilidade é do jornalista, mas é de todos nós também. É preciso que tenhamos consciência de que ser cidadão dá trabalho.
E de que maneira?
Dá trabalho também para nos informarmos.
Muito trabalho mesmo. Mas até que ponto é que, e agora assim, sem ser maldoso, nem é nenhum ardil, nem nenhuma armadilha, Porque é que é uma forma do discurso, a elaboração das notícias, porque é que um jornal, como, lembra-se muito bem, o jornal do Incrível faliu, e um jornal, ou um canal de cabo, dá o mesmo tipo de notícias, talvez não tão, vamos lá, exageradamente efabuladas, como era o jornal do Incrível, e tem espectadores, leitores, ávidos, atentos, àquilo que é dito quando há partida, se gastamos 15 segundos a olhar, percebemos que aquilo é uma... faz lembrar a discussão à volta da existência ou não dos ovnis. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que não está bem. É uma questão de ciência, não é uma questão de objetividade, de conhecimento, de prova, de irrefutabilidade. Não é uma questão de fé, não é uma questão de habilidade, não é uma questão de retórica, nem a retórica é. Mas, portanto, como é que isto se passa? Eu, quando lhe disse a literacia, para além da literacia, daquela funcional, saber ler, escrever, grande parte dos portugueses passam pelas escolas. Hoje em dia o índice de analfabetismo está, não em níveis residuais, mas é incomparável dos anos 80 e 90, e, apesar disto, a sensação que se tem é que... mas isto é geral. Agora estamos a abordar o caso português, mas penso que no país vizinho e por esse mundo fora, e se formos para o outro lado do Atlântico, provavelmente, parecem mais crentes de situações evangélicas, sem nada contra, nada contra esse tipo de atuação, mas toda uma encenação à volta... que as pessoas não passam, não param para pensar. Como é que isto também funciona? É articulado. Apesar de, e eu acredito piamente, que os professores do curso de comunicação da Universidade do Minho, os cursos do Instituto de Ciências Sociais e Políticas também terão o mesmo, da Nova, e depois vai haver-se, como dizia o outro, e nada.
Vamos ver. O formato de que o meu amigo está a falar tem como slogan dar primeiro.
Pois é.
O dar primeiro não é forçosamente jornalismo. Pode coincidir, mas estamos a falar de...
Claro, percebo. Percebo.
O que se oferece ali é, nós somos os primeiros a transmitir esta informação. Mas isso não significa que seja informação jornalística forçosamente. Como, aliás, depois, quando há asneiras de repente cometidas, ou quando se constata que afinal a grande notícia não é a grande notícia, depois isso circula pelas redes sociais como chacota, infelizmente, isso acontece. Portanto, quando um órgão de comunicação social estabelece como principal meta dar primeiro, não é senão isso, é nós damos primeiro a notícia, nós transmitimos primeiro a informação. Vale o que vale, e o que está a valer é que tem clientela, e contagia as outras estações de televisão.
O problema é o efeito contágio, não é? Esse é que é o problema.
Exatamente.
Essa é que é a questão.
Um dos problemas é que há formatos sensacionalistas que ninguém consegue fazer tão bem como quem está preparado para fazer, Repare, isto era uma brincadeira que se dizia nos jornais, que era um jornal tão mau ninguém consegue fazer como nós. É um pouco assim, no sentido que quem tem preferência por ser informado daquela maneira sabe que do outro lado conta com pessoas que estão mesmo predispostas a terem aquela linha. E, portanto, se os outros querem imitar, não vão conseguir. E vão sempre ficar a perder na comparação. Infelizmente, isso está a lastrar.
Pois,
mas eu acho que vão, a prazo, ficar a perder na comparação.
Quer se queira, quer não, e o Paulo Martins, neste seu livro, fala realmente do Bairro Alto, mas isto, de alguma forma, também é a história de Portugal do século XX, ou a transição da monarquia para a República, o Estado Novo, a Noite Sangrenta, depois a democracia, o 25 de Abril. O porquê, quem ler, convidamos os estudantes, investigadores e interessados na história, porque a história é isto, é múltipla, não é só dos grandes acontecimentos, nem a alimentação, nem a higiene, nem aquela micro-história que falámos no início. O porquê de ter acontecido, percebe-se ao ler, a razão, o Bairro Alto. Porque não a Graça? Porque não, vamos lá, no Castelo? Porque nesta zona, porque é a zona central de Lisboa, porque é o Chiado, porque também é as tertúlias, também é os escritores, o Paulo daqui socorre-se, aliás, socorre-se, não se socorre. Fizeram-lhe a simpatia de quem escreve o prefácio, o Apio Sotomayor, que era um olicipunense militante nas crónicas que escreveu
com quem
capital,
eu tive a honra de trabalhar também na capital,
na capital, durante 20 anos a escrever sobre isto, penso eu, quase como o nosso Hélder Pacheco para o Porto e outros, e o Germano Silva e a,
o Germano Silva,
e
exatamente,
para o Porto.
Germano.
Mas isto também é a história de Portugal, porque aqui há ideologia, há arte, há os do reviralho contra o João Franco, contra a monarquia, um jornal, O Mundo, é rotulado pela oposição, pelos seus inimigos,
o imundo.
Há os anarquistas, a batalha, toda uma série de jornais. Como dissemos, está aqui tudo mapeado, cartografado, no início deste seu livro. Dá para perceber que uma leitura apressada ou rápida, de facto, estão aqui os jornais todos. O Diário Popular, o Sempre Fixe, o Página 1, aparece o Jornal do Comércio, também cita aqui a necessidade de fazer a história do século, o Jornal do Século, e também deste jornal que eu agora referi, o Jornal do Comércio, história, micro-história, uma história, se quisermos, uma monografia só sobre estes dois jornais, que são importantes, apesar das várias tentativas feitas no pós-25 de Abril para recuperar o século, não resultaram, faliram completamente. E o porquê, também explica, do Diário de Notícias, hoje já lá não está, mas ter ido para a zona do Marquês, e a grande parte dos jornais ficarem no Bairro Alto. Porque era as tertúlias, era o cosmopolitismo, era a política, passava tudo aqui, era a facilidade.
Era um pouco de tudo isso, repara. No século, sobretudo na segunda metade do século XIX, o meu eixo de análise foi a partir do momento em que os jornais passavam a ter indicada nas suas páginas a sede da redação.
Uhum.
E, portanto, é 1850, e desde 1850 até o momento em que fiz o livro, quase 600 títulos que recenseei, não imaginava que fossem tantos, confesso, quando comecei o trabalho, mas repara, 500, a questão é que queria ser uma espécie de microcosmos
593.
Do país, desde o século XIX. É o sítio onde estão as tertúlias, onde estão os escritores, aliás, de manhã escreviam romances e à tarde iam trabalhar para as redações para ganhar algum, e depois diziam mal dos jornais, mas na realidade estavam lá porque era ali que conseguiam sobreviver. Os jornais, aliás, publicavam folhetins, publicavam romances em primeira mão, portanto havia essa vivência muito próxima entre escritores e jornalistas, alguns dos quais, como sabe, acumulavam a função. O José Saramago é o exemplo mais recente, mas aconteceram vários.
Batista Bastos? O Batista Bastos, por exemplo.
O Batista Bastos, exatamente. É o pequeno mundo. Havia alguém que dizia, eu não, já não me lembro se fiz essa referência no livro, a ideia de que num país analfabeto era impossível, como é que era possível existirem tantos jornais no final do século XIX e depois na Primeira República, em que havia, cada força política tinha o seu representante, não é? O República, o Intransigente, portanto os vários jornais. Como é que era possível existirem tantos jornais num país analfabeto? Isto é, por graça se dizia que eram os jornalistas que os faziam, que os liam também, porque o país, saindo do Bairro Alto e do Chiado, enfim, da zona da Praça do Comércio, onde está o poder ainda hoje, era razoavelmente analfabeto, e, portanto, era aquele pequeno mundo que estava ali concentrado. A minha ideia no livro, e só refiro isto porque me parece pertinente neste caso, era partir do território, isto é, porque é que se concentraram naquela zona? Concentraram-se por causa depois do terremoto, os nobres que tinham ali palácios saíram todos para a periferia da cidade, quase todos para o Lumiar, ou uma grande parte para o Lumiar, e deixaram os palácios ao abandono, cujas zonas de resto de chão foram usadas para as tipografias dos jornais. Portanto, no fundo é essa a razão, porque o Bairro Alto, em si, o Bairro Alto não sofreu muito com o terremoto, mas o Camões sofreu bastante destruição e uma parte da zona da Bica aluiu, e portanto, hoje, por isso é que hoje é tão inclinado. Mas, portanto, foi essa a razão. Agora, repare, vai-se construindo ali uma comunidade em torno dos jornalistas, dos artistas que vêm do Parque Mayer, das prostitutas que faziam ali a sua atividade. São estas três categorias de pessoas que durante muitos anos vivem ali. E está ali tudo, estão os jornais,
as tabernas, os restaurantes, as casas de fado,
a censura,
nem mais.
Os serviços de censura, então, a Casa da Imprensa, que é uma mútua de comunicação hoje, mas que era uma mútua originalmente, uma mútua de jornalistas, e o próprio sindicato. Portanto, há ali um pequeno microcosmos que se cruza permanentemente. Repare, algumas das pessoas que eu entrevistei falavam dessa questão, mas nós, a certa altura, não sabíamos se na Tasca, onde íamos almoçar, estávamos ao lado da gente da PIDE. Os censores, uma parte deles, eles conheciam-nos, porque estavam também no bairro.
Claro.
Aliás, há uma história que eu acho que é muito significativa, que é o facto de o diretor da censura, que estava em funções no 25 de Abril, que foi naturalmente demitido, foi saneado e que foi a tribunal, moveu um processo para ser reintegrado, e em tribunal apresentou como testemunhas o Francisco Balsemão, diretor do Expresso, na altura, e a grande figura do Expresso histórica, o Raul Rego, que era o diretor do República, que ficava do outro lado da rua, a censura de um lado, na Rua da Misericórdia, a censura de um lado e o República do outro, e que no dia 25 de Abril teve a coragem de dizer que não mandava as provas à censura, mas não foi o único, outros jornais também o fizeram, como a Capital e o Diário de Lisboa, e uma outra personagem que se chama Marcelo Rebelo de Sousa, que é hoje Presidente da República. Ele indicou estas três testemunhas em tribunal. E o Raul Rego foi dizer em tribunal que o homem fazia o papel dele. Quer dizer, cada um tinha o seu papel. O papel dele era fazer jornais, o papel do outro era censurar. E tiveram sempre um bom relacionamento, apesar de estarem em polos opostos. E o homem acabou por ser reintegrado. Portanto, isto também explica muito esta proximidade enorme entre as várias categorias de pessoas que circulavam naquele bairro, hoje bastante gentrificado, hoje bastante vocacionado para o turismo, que não é por si mau, mas que já não tem a ver com as características dessa época.
Bairro Alto aos seus amores estão dedicado. Quis um dia dar nas vistas e saiu com os trovadores mais o fado para fazer suas conquistas. Tangem as liras singelas, Lisboa abriu as janelas, acordou em sobressalto. Gritaram bairros à toa, silêncio, velha Lisboa, vai cantar o Bairro Alto. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes, bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. Por isso é que mereceu fama de boêmio, por seu condão fatalista. Atiraram-lhe com a lama como prémio, por ser nobre e ser fadista. Hoje o saudoso e velhinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões, para cumprir assim na sua, ainda veio para o meio da rua cantar as suas canções. Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca. Tristes, bizarras, em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão. trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca, tristes bizarras em comunhão, andam guitarras a gemer de mão em mão.
Paulo, estamos a chegar ao final da nossa conversa, mas ainda há um tema que gostaria que explicasse, ou pelo menos quais são os seus pressupostos analíticos à distância, como é que olha para isto. O Porto nunca teve um vespertino, teve um vespertino, mas foi sempre de experiências efêmeras e a realidade do Porto é outra. O Jornal de Notícias, o Comércio do Porto e o 1º de Janeiro são realidades diferentes, uma cidade também com as suas particularidades, talvez um dia à espera de algum trabalho mais acutilante, mais apurado e mais atento. Mas o primeiro sintoma, ou o sintoma da crise, sou agora a ler, para a imprensa, para os jornais, para quem também está de fora ou olha para essa realidade, é os primeiros jornais a falir. É preciso ver que, a seguir ao 25 de Abril, os jornais, ou antes do 25 de Abril, havia o Diário da Manhã, havia o Século, havia o Diário de Notícias, havia a Voz, não estou enganado, existia o Novidades, sim, o Jornal do Comércio, e da parte da tarde existia o Diário Popular, a Capital, o Diário de Lisboa, o República também, de alguma forma, a fazer a ponte. Depois de várias tentativas com o fecho do República, a Luta, o Portugal Hoje, a Tarde, o Dia, que é um retomar desse dia, de títulos anteriores, mas o primeiro grande sintoma é que os jornais que sofreram o grande embate fatal foram os vespertinos. Um a seguir ao outro. Se estiver enganado, corrija-me, mas o último que ensaiou várias estratégias até foi um dos jornais onde o Paulo também desempenhou atividade de jornalista, a Capital.
Foi a Capital, exatamente.
A Capital. Os outros foram fechando a porta, o Diário Popular, penso primeiro, o Diário de Lisboa e depois a Capital. Isto já era o anúncio do que aí viria, das tormentas, daquilo que seria o futuro da imprensa em Portugal. Depois fechou o Século, mas fecharam os outros jornais que ainda tentaram, e restam dois da manhã, em Lisboa, os jornais nacionais, mas o Diário de Notícias, uma presença um bocadinho residual, é mais suporte de uma estratégia global, de uma gestão, seja lá ela o que for, e o Correio da Manhã, e no Porto resta o Jornal de Notícias. Até ver. E os jornais desportivos continuam. Ao contrário, era aqui que eu queria chegar, ao contrário, porque o Paulo Martins falou, na Gazeta dos Desportos, como também houve o Mundo Desportivo, e se eu estou bem lembrado, ou pelo menos na informação, eram jornais que saíam à quinta e à segunda-feira, ou algo assim do género. Hoje em dia são jornais desportivos, três...
Diários,
exatamente. Isto, o que é que lhe ocorre, o que é que nos poderá dizer, o que é que anda aqui, como dizia o outro, se não está tudo ligado, até parece, mas os fusíveis estão trocados, há aqui qualquer coisa que não... Ou é mesmo assim, porque é mesmo assim, porque eles existem e funcionam, e os canais televisivos de cabo e sem ser por cabo, todos eles têm programas desportivos todos os dias, de debate, de seja lá do que for, para além dos canais dos desporto, mas o que interessa aqui é os jornais, o papel que nos chega todas as manhãs aos escaparates e à banca dos jornais, agora não há os Ardinas, mas pronto. O que é que lhe ocorre analisar e dizer?
Olha, uma boa parte das estatísticas internacionais sobre venda de jornais tendem a valorizar apenas os órgãos os diários generalistas. Às vezes também os semanários, mas concentram-se nos diários generalistas em regra. E isso significa que Portugal fica muito mal colocado na comparação, porque não tem níveis de leitura comparáveis, por exemplo, com os países nórdicos, para já não falar do Japão e de outros
pois,
do género.
Eu
acho é que os portugueses leem outros órgãos de comunicação. Não é uma questão de preço, não é uma questão do custo ao jornal. Tanto quanto eu sei, só em Portugal e na Grécia é que existem três jornais diários desportivos. O que é significativo.
Pois é.
Três jornais diários desportivos, o que significa que têm mercado. Podem estar em maior ou menor dificuldade, parece que não estão todos a passar pelo melhor dos mundos.
Pois, a fazer fé.
Sobre isso porque conheço pouco.
Pois, mas a fazer fé nas últimas notícias, o famoso da Travessa da Queimada foi vendido a semana passada, ou comprado, como se quiser, por um grupo suíço, pelo menos a fazer fé nisso, mas não sei, não sei. Li algures por aí, não sei onde.
Pois, é a estratégia da sobrevivência, mas, mas a verdade é que há clientela para
Claro.
Três jornais diários, para programas de comentário desportivo vários em várias estações de televisão. Eu creio que mais numeroso do que o número, melhor, mais volumoso do que o número de políticos no ativo ou fora dele a comentarem nos órgãos de comunicação social é o número de comentadores de desporto, alguns dos quais também são políticos, como sabemos. E, portanto, tudo isto retira margem de manobra aos jornalistas, mas as empresas acham fantástico porque têm audiências, não é? E têm audiências de facto, portanto. Há audiências para o desporto e não há para outras áreas. Repare, também é verdade que hoje nós temos muito mais formatos especializados do que
claro,
tínhamos
claro,
há uns
claro,
anos.
Claro,
não
claro,
é?
Claro, claro.
Mais da área da economia.
Sim, sim.
Portanto, os generalistas com a expansão da internet são as primeiras vítimas. E os da tarde, por natureza, porque se eu tenho condições para ter informação permanente na internet, porque é que eu vou comprar um jornal à meia-da-tarde? Não
Claro,
vale a pena, não
claro,
faz sentido
claro.
hoje em dia, não é? Portanto, tudo isto tem a ver com o contexto. O Diário de Lisboa também sofre de uma situação financeira difícil e da coincidência da entrada no mercado do jornal público, com o sucesso que é reconhecido, mas que ainda hoje não dá lucro, como todos sabemos.
Claro, claro, claro.
Portanto, tudo isto é preciso colocar no contexto para melhor percebermos. Mas acho que é muito significativo que tenhamos três jornais diários desportivos, todos eles a disputarem o mercado.
Estamos a chegar agora mesmo ao final da nossa conversa. O futuro da informação ou da comunicação? A informação sabemos que é rápida, que flui 24 sobre 24, depende do formato e basta um clique para ter acesso à informação, àquilo que aparece na internet. Mas a comunicação, como muitas pessoas a entenderam, mesmo cá em Portugal, citou há pouco Fernando Correia, eu posso citar também o Paulo Martins, como vários dos estudiosos, alguns professores que trabalham na Nova, penso eu, o professor Paisana, o professor da Sociologia da Comunicação, que também trabalham estes temas, os daqui do Minho, o antigo Joaquim Fidalgo, o professor Moisés Martins, mas o que interessa é também Humberto Eco, a questão do comunicar. O comunicar se é o cognoscere, no sentido de transmitir conhecimento e alguém tem a avidez de querer conhecer, de saber, porque isso lhe dá mais segurança, maior capacidade crítica, à vontade no dia-a-dia e na vida pública como cidadão e cidadã. Ao fim e ao resto, como é que o Paulo Martins intui, sente e percebe, não é fazer futurologia, nem o papel da pitonisa, muito menos da senhora que olha para a bola de cristal, mas é docente, é investigador, é professor, foi jornalista, conhece o meio, os desafios que lhe são colocados todos os dias. O que é que lhe, vamos lá, no meio deste turbilhão todo, o que é que lhe intui, o que poderá ser, eventualmente, os caminhos são vários, mas aquele que poderá ter menos escolhos a trilhar?
Eu diria que o mais importante de todos é garantir que o jornalista tem essa margem de intervenção e que pode cumprir primeiro a lei, depois o código deontológico e depois as diretrizes da empresa, esperando nós que todas coincidam. Eu não tenho nenhuma receita para a sobrevivência dos órgãos de comunicação. Acho, e defendo isso há muito tempo, que o Estado deveria ter uma intervenção com critérios muito bem definidos, como acontece, aliás, noutros países. O Joaquim Fidalgo escreve hoje sobre essa matéria no Público, e muito bem. A ideia de financiamento público tem que ser recolocada em cima da mesa, porque as empresas não estão em condições de conseguir manter, em muitos casos, um mínimo de qualidade no produto jornalístico que apresentam. E isso tem que ser tratado de uma maneira, de forma objetiva. Repara, a situação atual é que se presta a discricionalidades, como por exemplo via publicidade institucional. Na situação atual é que a publicidade institucional pode ser canalizada, não estou a dizer que seja, mas pode ser canalizada para o grupo amigo do poder de circunstância e retirada ao grupo que é crítico do poder de turno, digamos assim. Nós precisávamos de financiamento público reconhecendo o papel importante do jornalismo, reconhecendo que é um bem social e que, portanto, deve ser protegido, como acontece na generalidade dos países, em grande parte dos países europeus e até nos Estados Unidos a nível estadual, com vantagens fiscais para as empresas, portanto, mesmo um país liberal como os Estados Unidos faz isso, porque a alternativa é não termos jornalismo e, portanto, termos cidadãos com menos defesas numa altura em que a democracia está sob tanta ameaça.
Pois, esses desafios são desafios colocados à democracia. Esse é que é o fim, vamos lá, o pináculo da questão é Exato. Como é que a democracia vai ter que enfrentar estes desafios e irá sobreviver, como é que isto também fica no meio deste terreno movediço, pantanoso e ardiloso em que mais parece quase areias que podem absorver a vivência cívica e a nossa liberdade e autonomia de cidadãos e cidadãs. Como é que isto fica?
Eu recuperaria uma frase de um autor que prezo muito, que dizia uma coisa tão simples como esta: o jornalismo é outro nome da democracia. Isto é, um não pode viver sem o outro. Não há democracia sem jornalismo livre, como aliás vemos pelas várias ditaduras ou democracias de fachada que temos pelo mundo inteiro. Portanto, nós temos mesmo de valorizar o jornalismo e temos de valorizar o jornalismo de forma a que ele, também a esse nível do financiamento, seja credível. Claro que eu não vou confiar num jornal que suspeito que é subsidiado por um governo, seja este ou seja outro qualquer. Preciso ter essa garantia, mas há maneiras de fazer isso. Um exemplo muito simples: um dos principais critérios de financiamento público na Áustria é o número de jornalistas, simplesmente. Não tem, não são os azuis nem os amarelos, é o número de jornalistas. E, portanto, com isso se estimula as empresas a terem mais jornalistas, porque significa mais apoio público. Apoio público, não é apoio do governo.
Pois,
é apoio
claro, público. Claro. Chegamos ao final. Próximos projetos, o que é que anima o professor, o investigador, principalmente o investigador, também docente, Paulo Martins, e o que poderemos contar da sua atividade, do seu olhar para este mundo, não só da informação, mas da comunicação, do jornalismo, do sindicalismo, talvez até do seu, da meios e a questão do jornal, do sindicato de jornalistas. Como é que poderemos contar com a sua vida, a sua intervenção, os seus interesses intelectuais e não só?
Olha, pode contar, podemos todos contar com o meu empenhamento que sempre tive e o entusiasmo que coloco nas coisas que faço. Não concebo a universidade sem ser com serviço à sociedade, isto é, não, fazer artigos para serem lidos pelos meus colegas não faz sentido. Faz sentido é conhecer um pouco da realidade e tentar refletir sobre ela, modestamente. Ao meu nível, gosto muito de trabalhar em rede com outros outros académicos jornalistas, como o Joaquim Fidalgo, por exemplo, faço parte de um grupo de investigadores com ele, e portanto não concebo isso de outra maneira. E também não concebo desligar-me da profissão totalmente, precisamente porque sinto essa necessidade do feedback do que se passa hoje no cotidiano das redações, para poder fazer a minha análise, e fazer a análise que fazemos, que faço com outros investigadores. E significa, por exemplo, envolver-me na organização do Congresso de Jornalistas, que é promovido pelo Sindicato, pelo Clube de Jornalistas e pela Casa da Imprensa, são as três entidades que já tinham organizado em 2017, e significa também manter esta ligação à revista Jornalismo e Jornalistas, que eu convido os leitores a consultarem no site, gratuitamente no site do Clube de Jornalistas, precisamente procurando refletir em conjunto com os jornalistas sobre os destinos de uma profissão que é demasiado, não é mais importante do que as outras, mas é demasiado decisiva para o futuro de uma democracia, para nós podermos desprezá-la ou dar-lhe menos atenção.
Final da edição número 788 de Livros com Rumo. Transmitimos a segunda parte da conversa com o jornalista e investigador Paulo Martins. A primeira parte, essa já está disponível em rumo.pt. Voltamos na próxima semana. Tenha uma boa noite.